Latina. Ciência e tecnologia.
Cientista argentino Pablo Moroni é reconhecido pela Sociedade de Física e de História Natural de Genebra. Pablo Moroni, um bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina, o CONICET, membro do Instituto Darwinian de Botânica, com sede em Macasuso, aqui na província de Buenos Aires, recebeu o prêmio Augustin Piramos de Condole, da Sociedade de Física e História Natural de Genebra, na sua edição 2020. Este é um reconhecimento internacional da qualidade do trabalho e da competência do pesquisador premiado. O prêmio, que tem sido concedido a cada 4 anos desde 1841, visa incentivar a publicação de monografias sobre taxonomia vegetal. A pesquisa do investigador argentino trata da taxonomia e sistematização do gênero Neotropical Durantaele, que é distribuído exclusivamente nas Américas. Duranta compreende 31 espécies de arbustos e pequenas árvores com frutos de drupa, explicou o cientista argentino. Pablo Moroni participou de publicações internacionais sobre taxonomia e nomenclatura intrincada dos gêneros Buchiasham e Durantaele, bem como no desenvolvimento de tratamentos no âmbito do projeto Flora Argentina. Robôs assassinos, ativistas alertam para armas operadas por algoritmos. Liderado pela estadunidense Jody Williams, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1997, um grupo de ativistas pediu na quarta-feira passada, aqui na Argentina, a proibição de armas cibernéticas, que eles chamam de robôs assassinos.
Liderado pela americana Jody Williams, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 97, um grupo de ativistas pediu nesta quarta-feira na Argentina a proibição de armas cibernéticas que eles chamam de robôs assassinos. A expressão se refere a armas programadas com algoritmos que permitem a detecção de alvos pré-determinados de maneira automática, diferentemente dos drones que precisam ser operados e ter seus mecanismos de ataque acionados por um ser humano. Além da questão moral de um robô decidir quem matar sem a supervisão do homem, existe o problema de desenvolver algoritmos que consigam cumprir as mais diversas leis humanitárias, o que exige abstração da mente humana, de acordo com a ex-engenheira do Google, Laura Nola, que faz parte da campanha. Ela dá como exemplo as dificuldades que existem para criar carros autônomos que interpretem sinais e obstáculos. O objetivo da criação desses robôs seria o barateamento da guerra e a redução de perdas com soldados mortos em combate. Para Williams, a guerra só seria mais limpa para as potências bélicas, enquanto nos outros territórios os robôs poderiam se tornar máquinas de matar civis.
Pesquisadores criam um método que explica a intuição. A experiência subjetiva, que permanece um mistério para a ciência, interessa cada vez mais pesquisadores que criam métodos para validar descrições pessoais que apresentam similaridades. Acompanhe na sequência a reportagem da jornalista Thaisa Stivanin, da Rádio França Internacional.
Saúde. Thaisa Stivanin.
A experiência subjetiva que permanece um mistério para a ciência interessa cada vez mais pesquisadores que criam métodos para validar descrições pessoais que apresentam similaridades. A intuição pode ser descrita como essa sensação inexplicável que precede uma ideia ou uma tomada rápida de decisão sem base racional ou lógica. Uma citação do físico Albert Einstein esclarece de certa forma essa experiência que todos um dia tivemos sem saber explicar exatamente o porquê. Ela surge em momentos decisivos de perigo ou de descanso. O mental intuitivo é um dom sagrado e o mental racional é um servidor fiel. Criamos uma sociedade que honra o servidor e esqueceu o dom, dizia Einstein. A pesquisadora francesa Claire Petit-Mangin é uma pioneira no estudo dessa temática no meio acadêmico francês. Membro do Departamento de Filosofia na Escola Normal Superior de Paris, ela é autora do livro A Experiência Intuitiva, um dos primeiros sobre o assunto, publicado em 2001. Ela também escreveu diversos artigos científicos sobre o tema. Em suas pesquisas, Claire busca pessoas que conseguiram descrever este estado mental e físico que precede essa vivência, que não é atualmente levada em conta na esfera científica.
Estudei a experiência subjetiva que acompanha a aparição de uma intuição.
De acordo com ela, os cientistas que analisam os mecanismos das emoções, por exemplo, vão se basear em indícios comportamentais e objetivos, como a temperatura do corpo ou a atividade cerebral, evitando questionar os pacientes sobre sua experiência. Claire Petit-Mongeon estuda a questão seguindo outra metodologia. Ela faz parte de uma nova corrente criada pelo neurobiologista chileno Francisco Varela, que morreu em 2001, e foi diretor do Laboratório de Neurociências Cognitivas e Imagem Cerebral do Hospital Parisiense Pitié-Salpêtrière, um dos mais célebres da capital. Segundo ele, para compreender o funcionamento do espírito humano, é preciso ir além do que é objetivo e mesurável. O pesquisador criou um programa de pesquisa conhecido como Neurofenomenologia, que busca estender a ciência à experiência pessoal e subjetiva do ser humano. Para isso, o cientista propôs um método que prioriza o que foi vivenciado, seja uma emoção, uma intuição ou uma decisão.
Se não temos uma descrição dessa vivência, não podemos interpretar um eletroencefalograma ou todos os indícios objetivos sem saber o que a pessoa sente por dentro. É impossível fazer essa interpretação.
Os cientistas que se interessam pela descrição do que é pouco palpável buscam aos poucos criar e afinar métodos rigorosos e científicos capazes de analisar essas vivências. A ideia é validar o que é descrito pelos indivíduos como intuição, explica Claire Petit-Mongeon.
O modo de validação mais convincente é comparar as descrições de pessoas diferentes recolhidas por equipes que trabalham de forma independente.
A regularidade nessa descrição, características comum à experiência, indica que ela é confiável.
O que é interessante e surpreendente é que, analisando os depoimentos, encontramos estruturas e dinâmicas comuns a todo tipo de intuição, ou pelo menos, a maioria delas.
Ou seja, antes do insight, ideia ou algo similar, existem parâmetros que se repetem. Entre esses traços comuns está o fato de que a intuição aparece sem planejamento ou reflexão. O estado de atenção do indivíduo no momento também é específico.
É uma espécie de sentimento, de pressentimento, uma sensação corporal e que tem uma forma quase visual.
Essa também foi a descrição dada por Einstein quando o gênio concluiu a teoria da relatividade, por exemplo.
Se as ideias emergem de uma experiência corporal, isso significa que vale a pena estudar esses mecanismos e vivências.
A descrição exata da arquitetura da experiência intuitiva, corroborada cientificamente, poderá ajudar as pessoas a reconhecer esse estado para desenvolver e amadurecer uma ideia emergente, acredita a pesquisadora francesa. A validação dessas experiências deu origem ao método chamado microfenomenologia, que se atém exclusivamente às vivências. Uma comunidade de pesquisadores de todo o mundo, conta Claire, se formou nessa nova disciplina e a utiliza em diversas áreas: artísticas, clínicas, terapêuticas, técnicas e até mesmo ciências políticas. Esse grupo de cientistas promove encontros e até mesmo formações, ganhando cada vez mais adeptos. Para Claire, sua própria trajetória e o desejo de explorar a similaridade desse fenômeno em diferentes indivíduos é fruto de uma experiência intuitiva.
A ciência se baseia somente no que é objetivo, orgânico ou material. Tínhamos até agora uma espécie de dicotomia entre o que é científico e o que é vivido, o que significa, no fim, que a ciência não se interessa pela vida.
No programa de hoje, ouvimos Claire Petit-Mongeon, autora do livro A Experiência Intuitiva.